Oswaldo.
Sim.
Obrigado pela pontualidade, como sempre. Duas questões eu acho que são fundamentais, até como, mais como curioso que como informativo. Né? O Zé Roberto joga o clássico e você já definiu os titulares, o Wellington será o substituto caso ele não possa atuar e não muda muito o restante?
Bom, o que a gente soube hoje, o João Pedro não vai poder jogar mesmo. Se fosse o caso, isso está descartado. Mas o Zé nós vamos acompanhar até amanhã. Ele treinou ontem, não sentiu dor. O que foi preparado para ele hoje, ele também passou bem. Então, amanhã que vai ser realmente uma coisa mais definitiva para ele, porque nós vamos progredir na intensidade do que vai ser feito para ele. Se ele não jogar, vai jogar o Wellington.
Você viu o Corinthians de São Lourenço, né?
Vi.
O que você achou? Você acha que o Corinthians vem com força máxima e você entende que nesse momento, ouvindo os jogadores do Corinthians na arena, fartos elogios ao Palmeiras. Muita gente dizendo que o Palmeiras hoje tem um grande time. O que você acha a respeito do que os rivais disseram e se você acha que o Corinthians virá com força máxima também?
Bom, sobre a força máxima eu não posso te responder. Não tenho ideia, né? Porque com certeza eles têm avaliações que vão ser feitas. Enfim. Mas o respeito é recíproco e principalmente ao Corinthians, que hoje é, sem sombra de dúvidas, a melhor equipe brasileira, pelo que tem demonstrado, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Paulista. Ontem atuou de uma forma muito competitiva, que tem sido comum no Corinthians, né, com as alternativas que a gente sabe, mas o fato de saber aumenta a nossa responsabilidade, porque é um time que tem jogado de forma muito competitiva, com as linhas muito próximas, né, e atacando e defendendo com muita eficiência. Então, são fatores que aumentam muito assim, a dificuldade que nós sabemos que vamos ter.
Oswaldo, você já respondeu que se não puder atuar o Zé Roberto, joga o Wellington em seu lugar, o Zé continua sendo dúvida. Queria que você falasse sobre a condição do Tóbio, se ele também ainda é uma dúvida, e se o que você viu do Valdívia durante a semana te agradou para colocá-lo como titular, né? Porque no domingo você falou isso, né? Que dependeria muito da semana do Valdívia.
O Tóbio não é dúvida, mas é certo que ele não vai para o jogo, ele está se preparando para... Talvez na semana que vem ele já volte a treinar conosco normalmente, ele ficou muito tempo parado por causa da contusão que teve. E o Valdívia vem progredindo, né? Ele fez 3 jogos e gradativamente ele vem aumentando a participação dele nos jogos. Essa semana, como nós tivemos a semana com bastante tempo para treinar, ele treinou muito bem, evoluiu muito bem. E eu realmente estou satisfeito com a evolução dele.
Para ser titular?
Para ser titular.
E outra, Oswaldo, é claro que nessa hora todo mundo toma muito cuidado, né, para falar em favoritismo. Mas muitos colocam o Corinthians num estágio superior ao Palmeiras, pelo tempo de trabalho, pelo número de jogos invicto, por jogar na sua casa. O Palmeiras aceita esse favoritismo do Corinthians e pode ter uma vantagem física com relação ao Corinthians, pelo fato do Corinthians ter jogado ontem?
O argumento é plausível. É claro que eu, na primeira pergunta, eu já disse que eu também acho que o time no Brasil hoje de melhor aproveitamento é o Corinthians. E se isso é um parâmetro para favoritismo, é inegável que o Corinthians é favorito em jogar em casa e com os jogos que vem demonstrando, mas a nossa equipe é uma equipe crescendo, né? Uma equipe se entrosando, e eu acredito que nós podemos sim fazer uma partida muito boa. O Corinthians vem combinando bem os mesclas, as formações no Campeonato Paulista e na Libertadores, sempre atuando com um nível muito bom fisicamente também. Nós estamos ainda em início de temporada. Se fosse uma fase mais avançada, talvez o jogo de ontem tivesse um peso maior. Mas como vai ter um tempo útil para recuperação, e nós estamos ainda em início de temporada, eu acho que a diferença do cansaço não vai fazer muito, não vai ser muito grande. E pode ser que um caso ou outro, de um jogador ou outro, né, dada a avaliação, pode fazer diferença, mas acredito que nesse momento isso não é muito, muito importante.
Oswaldo, pelas suas respostas anteriores, a gente já conseguiu praticamente deduzir o time inteiro do Palmeiras, ficando só essa dúvida na lateral esquerda. Mexe muito no ataque, na forma de jogar, você ter agora o Rafael Marques, né? E até fica a pergunta se é assim mesmo que ele vai atuar, né? Mais como um centroavante. O Robinho fará uma função mais aberta, ele joga centralizado muitas vezes. Como é que fica a disposição dos jogadores nesse ataque do Palmeiras?
Olha, eu acho que não é nenhuma ciência. O treinamento hoje aqui fechado, não tem objetivo de esconder nada. Pelo contrário, o que a gente quer é tranquilidade, um pouco mais de privacidade no trabalho. Eu não sou de fazer muitas mudanças, vocês sabem disso. Prefiro, principalmente nesse estágio que se encontra a equipe do Palmeiras, ir avançando com a equipe se repetindo, né? É muito fácil para vocês avaliarem e terem uma noção de como nós vamos formar para entrar nessa partida. Fica essa situação do Zé, que realmente nós ainda não temos uma definição. E a formação do ataque, a possibilidade do Valdívia atuar desde o início, porque é uma possibilidade muito importante, sim. Não quer dizer que o Rafael vai jogar assim ou assado. Nós estamos procurando compor a equipe, organizar de uma forma que a gente não fuja muito daquilo que tem que ser feito, tem sido feito, para que o trabalho que vem se desenvolvendo até agora também não sofra a solução de continuidade, né? Por isso a gente está raciocinando bem, procurando encaixar as peças de acordo com as possibilidades que cada uma exibe.
Aqui, Oswaldo. Boa tarde. Tudo bem? Queria saber, na sua opinião, o que o Palmeiras tem que fazer de diferente dos outros times para acabar com essa invencibilidade do Corinthians. E, emendando, se me permitir, por favor, o ponto forte, assim, o ponto mais forte do Palmeiras hoje e o do Corinthians, na sua opinião.
Olha, o Corinthians é um time muito difícil de ser batido, uma equipe que vem atuando muito bem. E nós não temos que fazer nada diferente. Nós temos que fazer bem o que nós temos feito até agora. Nós não podemos inventar nada agora. Tem que seguir o trivial e, ao contrário, fazer esse trivial muito bem. Não tem nada especial. E a segunda pergunta? Eu acho que o ponto mais forte do Corinthians é a transição. E eu acho que o Palmeiras está crescendo nesse aspecto também para fazer que seja o ponto mais forte.
Oswaldo, o Kiki, em relação àquele clássico no começo da temporada, quando vocês enfrentaram o Corinthians, hoje, qual a avaliação que você faz da evolução do Palmeiras e também o Corinthians? Alguns segredos do Corinthians já puderam ser desvendados, né? Algumas formas de encarar o Corinthians, a Ponte mostrou isso bem, o São Lourenço, o próprio Palmeiras. O que você já conseguiu observar em relação àquele Corinthians, aquele Corinthians e Palmeiras para esse desse final de semana?
Bom, com relação ao Palmeiras daquele jogo, a gente vai ter muitas mudanças, né? Muitos jogadores que atuaram naquela partida não vão atuar nessa. O Tóbio, o Alione, o Leandro, o Vitor Hugo. Sei lá, tem mais gente ainda aí, né? E outros tantos vão iniciar a partida do nosso lado. Isso eu acho que já é uma mudança substancial. E como eu também acho que o Corinthians não tem segredo, está tudo muito exposto, a gente está vendo. O difícil é de dobrar essa competitividade do Corinthians, essa forma organizada que a equipe do Corinthians tem, né? Eu acho que esse é o ponto que todas as equipes têm procurado evoluir e fazer prevalecer o melhor futebol.
Ainda sobre o que a gente pôde observar no treino de ontem, das variações que você testou com o Valdívia no ataque, fisicamente, como ele está para essas mudanças que você pode fazer? Jogar com ele um pouco mais à frente ao lado do Rafael Matos ou na posição dele mesmo mais centralizado? Fisicamente, o tanto que ele pode render para essas variações que você tem testado?
Ele evoluiu bastante fisicamente desde a partida que ele reestreou. Tem evoluído bastante. E isso me deixa muito otimista, mas é claro que o ritmo do jogo, a intensidade do jogo vai ser muito alto. Então fica difícil de chegar a uma conclusão de quanto tempo ele vai conseguir atuar em nível que seja favorável à equipe, né? Nós vamos seguir observando esse detalhe também. É uma coisa que a gente tem que, em contato com ele, com as avaliações que a gente faz diariamente, sentindo para ver se realmente, se ele tiver até amanhã em condições de jogar bem durante 90 minutos, eu não tenho dúvida que ele vai começar a partida. Mas se nós chegarmos à conclusão que não, eu tenho que pensar de outra forma, porque não adianta você entrar já com uma substituição pronta, né?
De acordo com isso que você falou, pensando nesse Valdívia titular, ele, num time tão novo como esse Palmeiras de 2015, ele ainda é a grande referência para o torcedor, e principalmente quando a gente pensa na rivalidade entre esses dois grandes times. Ter o Valdívia desde o início tem também um fator psicológico dentro dessa rivalidade, de um jogo quente que todo mundo sabe que vai acontecer. O Valdívia em campo ajuda aos outros que ainda estão se acostumando a esse grande clássico, a essa grande rivalidade?
Bom, da nossa parte, eu acho que ajuda muito, porque realmente é um jogador que tem uma qualidade que faz os companheiros evoluírem e sentirem isso, né? Por isso que eu acho que realmente é muito importante para nós a participação dele. Mesmo que não inicie, mas a partir do momento que ele entra no jogo, como tem acontecido, ele realmente nos ajuda bastante.
Passa segurança?
Com certeza.
Oswaldo, e do outro lado o Tite não vai poder contar com os dois jogadores do ataque, né? O Emerson, que está suspenso, o Guerreiro, que foi também aí atacado pelo mosquitinho, né? Eu queria que você falasse se isso te causa algum problema na hora de imaginar como que vai ser o sistema defensivo da sua equipe, jogadores que o Tite pode utilizar do outro lado, talvez até alguma variação tática do outro lado, diante desse problema que ele tem?
Olha, um time como o Corinthians, quando saem dois e entram dois com a qualidade do Love, do Mendonça ou dos outros que tem, a preocupação continua, né? É claro, é óbvio que o Guerreiro tem feito partidas muito boas, né? E o Emerson tem, ao longo do tempo, demonstrado uma qualidade que desequilibra os jogos. Mas eles já não jogam há algum tempo e o Corinthians continua com a performance muito boa, vencendo partidas, né? Então, a tensão que nós teríamos com a presença dos dois, ela vai continuar, seja quem for o substituto dessa dupla, né? Então nós vamos continuar mantendo a nossa atenção, porque o fato de um jogador não jogar não pode nos tirar daquilo que a gente tem convicção.
Tá ligado? Agora falando dos problemas que o Tite vai ter com a sua equipe, né? Você, um dos trunfos do Tite é o poder de marcação dessa equipe dele, de marcação e depois de apoio. E na marcação você tem, se você levar essa formação mesmo, Robinho, Valdívia e Dudu, vai dar trabalho para o Tite. Você acha que é por aí a velocidade da sua equipe, o poder de puxar a marcação que esses três jogadores têm, isso vai ser um dos grandes trunfos da sua equipe?
Eu tenho visto muitos jogos do Corinthians, do São Paulo, principalmente das equipes daqui do estado, do Santos, né? Mas eu tenho visto Atlético Mineiro, Internacional, Cruzeiro. Sempre que você tem essa qualidade de jogadores, como provavelmente o Palmeiras vai ter no domingo, as equipes se preocupam bastante, né? E é claro, como eu tenho a preocupação com a qualidade do jogador corintiano, com certeza eles terão também com a qualidade dos nossos jogadores. Isso não é unilateral. E eu acho que isso é que faz desse jogo um grande jogo, né? A qualidade das duas equipes e a emoção que essas equipes levam para suas torcidas.
Oswaldo, já que você está bastante sincero em relação à escalação, se não jogar o Valdívia, jogaria quem de titular? Seria o Cristaldo?
Cristaldo.
E outra pergunta, você tem uma... comandou o Corinthians por muito tempo, mas se não me engano é a primeira vez que você vai comandar um jogo em Itaquera, é isso? Queria saber se você conhece o estádio.
Conheço, eu fui assistir a semifinal da Copa do Mundo, Argentina e Holanda. Só conheço de fora, né, lá da arquibancada, lá das sociais. Mas trabalhando vai ser a primeira experiência. Bom, é um estádio lindíssimo, né? Muito bonito, muito aprazível, né? E eu fui numa situação muito especial, uma semifinal de Copa do Mundo. Então me causou uma impressão muito boa. Eu não sei se também a preparação para a Copa do Mundo, a chegada e todo aquele aparato que tinha, foi muito legal. E as pessoas falam que os bastidores também são muito confortáveis e muito adequados, né? Que houve uma preparação da FIFA na construção do estádio, né? Que se ouviram as pessoas ligadas ao futebol para preparar as instalações. Parece que é um estádio muito adequado, sim.
Oswaldo, se o Zé não jogar, você disse que o Wellington joga. Eu queria saber o que pesou nessa sua decisão, se você cogitou alguma outra possibilidade, se seu primeiro pensamento foi escalar o Wellington caso ele não jogue. O que pesou?
Bom, em primeiro lugar, no lugar do Zé, jogaria o Vitor Luiz. No lugar do Vitor Luiz, jogaria o João Paulo. No lugar do João Paulo, jogaria o João Pedro. No lugar do João Pedro, em última análise, jogaria o Vitor Hugo, que é canhoto. Sobrou muito pouco, né? A não ser que eu traga o Juninho ou o Ferrari, ou, sei lá, um jogador antigo do Palmeiras para jogar, porque... Mas, assim, o Wellington, eu tinha visto uma partida dele o ano passado, e ele jogou muito bem, acho que foi contra o Grêmio, não me lembro. E houve uma partida que ele jogou como lateral. E ele tem treinado muito bem conosco. Muito bem. Demonstrado muito recurso, um jogador de muita capacidade técnica. E como a gente cria sempre situações no treinamento, é um jogador que sabe se sair muito bem de situações difíceis, usa muito bem os dois pés indistintamente, tem um poder defensivo muito forte, um jogador que tem um bom passe. Então foram vários fatores que acabaram me levando a chegar a essa conclusão, né? Mas eu estou com uma esperança muito grande que o Zé vai jogar também.
Oswaldo, quando fala-se da evolução das equipes, né, fazendo uma avaliação um pouco mais individual, é notável a evolução do Vitor Ramos, né, o tanto que ele vem fazendo boas partidas. Com o Tóbio e o Vitor Hugo à disposição, o Vitor Ramos segue sendo seu titular por conta dessa evolução positiva dele?
Isso é muito de momento. Eu gosto muito do Tóbio, gosto muito do Vitor Hugo também. O Jackson também tem ido muito bem. O Wellington e o Natan também. Quer dizer, eu acho que essa posição nós estamos muito bem servidos. E no momento que eu tiver que tomar uma decisão, quem tiver melhor vai jogar.
Oswaldo, voltando ao assunto até da arena, que você falou que você visitou, percebeu que, óbvio, é um estádio novo. E a gente tem, o Paulistão tem sido pontual para mostrar uma evolução muito grande de público em campeonato paulista, de Corinthians e Palmeiras, até em jogos que, de repente, não seriam de tanta procura. e também um acréscimo dos sócio-torcedores em detrimento disso. Você acha, vivendo essa experiência agora no Palmeiras, que isso é um caminho sem volta no futebol brasileiro e as equipes que não estão vivendo isso podem ficar muito para trás? Ou seja, é algo urgente para quem não está vivendo essa realidade?
Pelo menos para os, sei lá, próximos 10, 15, 20 anos, eu não tenho a menor dúvida, porque o futebol mudou muito fora do campo. Esse sistema empresarial de administração, né, de custeio das demandas do futebol, são importantíssimas. E como as torcidas cresceram muito, né, como diretamente proporcional à população dos estados e do país, eu acho que isso é uma tendência, principalmente os clubes que têm torcidas muito grandes, né, que é o caso de Corinthians, de Palmeiras e outros tantos do Brasil. Uma coisa que tem que ser estimulada, planejada e bem gerida também.
E em relação a essa, você está sendo bem franco em relação ao que você acredita do time do Corinthians, a forma como você acompanha. Como é que funciona essa análise do técnico, do time rival? De repente, se o rival ali está tendo uma boa ideia tática, implementando alguma coisa, você teria a humildade de colocar isso também no seu time? Ou se o técnico está errando, um outro técnico está errando feio em alguma coisa, é algo que você vem aqui no seu treino e fala, isso aqui a gente não pode fazer. Como é que funciona isso? Você aproveita muito do trabalho dos outros técnicos, mesmo que rivais, para melhorar os seus times, Oswaldo?
O futebol vive de experiências que você vai passando ao longo da carreira. Eu trabalho no futebol há 40 anos. Faço no dia 1º de outubro desse ano. Eu comecei em 1975. E de lá para cá eu trabalhei com mais de 40 treinadores. Observei muitos jogos, né? Trabalhei 22 anos e meio fora do Brasil. Desses treinadores que estiveram na Copa do Mundo aqui, 3 já foram meus adversários, né? E, enfim, então você vai observando, vai tirando proveito de uma coisa ou de outra. Hoje eu tenho a felicidade de dizer que eu vejo muita coisa que eu preconizo, que eu estimulo, que eu treino, que eu preparo e que as minhas equipes executam no campo, eu vejo muitas equipes utilizando isso, né? Isso é uma coisa muito legal. É um intercâmbio natural e eu acho que é muito sadio que aconteça isso. Que as equipes se observem e que utilizem, sim, algumas coisas que o rival utiliza.
Oswaldo, essa é a primeira vez que você trabalha com o Valdívia. E eu queria até uma análise mais sociológica dessa situação. Eu explico. Para a torcida do Palmeiras, para a coletividade, ele é o estilo ame ou deixo. Tem cara que acha que ele deve jogar no Barcelona e tem cara que quer ele longe daqui. Os números dele, na frieza dos números, eles não são bons na questão de participações, pelo menos na temporada passada. Só que ele demonstra um poder de concentração muito grande, porque em campo parece que não acontece nada. Parece que não tem pressão, parece que não tem nada. Como aconteceu do Valdívia passar a ser um cara de confiança para você? Você está aqui elogiando e ele deve jogar como titular. Como é que é o Valdívia que você conhece lá dentro, que é esse cara amado e odiado, mas que segue no time?
Para mim é muito fácil. Porque é claro que a gente leva em consideração o que já se passou. A experiência, ela tem que ser levada em consideração. Mas quando você constata e convive, é outra história. Eu já passei isso com outros jogadores em outros clubes. Marcelinho no Corinthians, Romário no Vasco e por aí afora. O meu convívio com o Valdívia aqui desde janeiro tem sido muito bom. Eu sempre que chego aqui, às vezes até de forma inesperada, ele está trabalhando, empenhado, se mobilizando para fazer o melhor. Quando ele passou para o campo, que tem pouco tempo, e aí o nosso convívio ficou mais próximo, ele tem demonstrado também isso de uma forma muito clara. E o que ele tem proporcionado à equipe nos treinamentos e proporcionou nos jogos, me deixa ainda mais à vontade. Por isso eu não tenho nenhuma sombra de dúvida de que tudo na vida é muito cíclico. Você pode ter vivido até hoje de uma forma e viver de outra forma de hoje em diante, dado as circunstâncias e as pessoas que você está se relacionando, né? E eu não posso tirar o exemplo ruim dos números e transplantar para agora aqui, que eu estou muito otimista com o que está acontecendo. Principalmente respaldado porque, pelo que eu tenho visto dele.
Oswaldo, nos teus 40 anos de futebol, tem aquele velho clichê, né? O tal jogo é um divisor de águas para algumas equipes, né? Então, te pergunto a respeito do Palmeiras. Esse jogo contra o Corinthians é um divisor de águas? Porque o Palmeiras de 2008 para cá, com exceção da Copa do Brasil de 2012, viveu mais decepções do que realmente conquistas, né? Então, esse tipo de coisa, enfrentar um rival na casa dele, oportunidade de quebrar uma invencibilidade, esse jogo é um divisor de águas para você? E se você também puder responder, por favor, é um palpite para Santos e São Paulo, quem é que passa na Vila, na tua opinião?
Não dou palpite, logo de cara. A não ser na seleção brasileira, que eu sou torcedor. É um jogo importantíssimo, é inegável, né? Principalmente que decide a passagem para a final do campeonato. Mas a vida vai continuar. Ninguém vai morrer ganhando, perdendo ou empatando esse jogo. Então eu tenho que ver com muita naturalidade. Como você abriu a pergunta falando dos meus 40 anos, eu já vi, não sei, agora me aguçou a curiosidade de saber de quantos jogos eu já participei. Certeza deve ter uns 2 mil jogos, né? Claro que alguns jogos são mais jogos que outros jogos, como esse é claro. Mas na segunda-feira, a vida segue, ganhando, perdendo, empatando, indo para a final ou não, nós vamos ter que dar continuidade. Ele é o jogo mais importante hoje, vai ser amanhã e vai ser na hora do apito inicial e do apito final. Dali para frente, as coisas vão mudar com certeza, dependendo do resultado.
Você falou de Romário, Marcelinho, Valdívia, caras de muita personalidade, dentro e fora do campo. Você tem hoje também, a gente viu no clássico contra o São Paulo, o Dudu demonstrando um poder de desestabilizar o adversário. Inegável. Ele irritou os São Paulinos. Valdívia tem esse poder também, com a bola no pé. Os dois com a bola no pé podem desestabilizar adversários. Você gosta de cara que tem esse estilo, essa qualidade?
Eu gosto do craque, do jogador que faz gol, que faz a equipe produzir. A personalidade, o comportamento, desde que não avilte a forma da equipe jogar, não tem o menor problema. Eu vejo em muitos outros jogadores aqui no Brasil essa característica também, né? Desculpa. E a minha expectativa é que eles mantenham o estilo e que façam a equipe produzir, né? Essa é a minha preocupação maior. O nível de provocação que eles podem causar, isso sinceramente para mim não faz diferença.